Fiquemos de pé só um momento enquanto inclinamos a cabeça. Pai Celestial, estamos gratos esta noite pela oportunidade que temos de voltar à casa de adoração, onde nos apresentamos a Ti e com nossos problemas, pois prometeste encontrar-te conosco aqui sob o sangue derramado, o único lugar provido que Deus já teve em que um pecador ou qualquer um poderia se encontrar com Deus. Foi sob o sangue derramado. Assim, vimos em nome do Senhor Jesus, sabendo que Tu prometeste que se pedíssemos qualquer coisa nesse nome, deveria ser dado. Cremos em Ti, Pai. Ajuda a nossa incredulidade. Rogamos que nosso ajuntamento esta noite seja para a glória de Deus, para que Deus seja honrado e Seu nome seja reconhecido entre o povo. Pois pedimos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Podem sentar-se. Considero um privilégio estar aqui de novo esta noite e ver este agradável grupo de pessoas reunidas aqui. Creio que disseram que era uma exposição de gado. Já realizei reuniões em quase todo tipo de lugar ao redor do mundo. Lembro-me que na Califórnia tive 2 ou 3 encontros num lugar que chamam de Cow Palace, e de vários tamanhos, desde uma salinha que comporta 5 ou 6 pessoas, até, bem, a maior reunião que já tivemos numa única ocasião foi em Bombaim, 500 mil numa reunião. Mas em Bombaim, algo grandioso, nosso Senhor salvou muitas pessoas. Se ao menos tivéssemos conseguido que as igrejas cooperassem, poderiam ter acolhido aqueles hindus e tal. E eram o que realmente chamamos de incrédulos. Qualquer um que não crê no Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de incrédulo. E houve, literalmente, milhares que aceitaram a Cristo, mas não se podia, simplesmente não se podia chegar a eles. Então, em Durban, África do Sul, registramos lá, certa tarde, 30 mil pessoas em um apelo ao altar, onde, no dia seguinte, o prefeito de Durban, Sidney Smith, com uns 7 ou 8 daqueles grandes caminhões britânicos cheios de velhas muletas e coisas que as pessoas tinham usado por centenas de quilômetros, ou em que as trouxeram por semanas através das selvas, em macas, estavam cheios disso. O prefeito me chamou e disse, vá até a janela que dá para o Oceano Índico, aí no hotel, disse, e verá algo que nunca viu antes. E aqui estavam aqueles grandes caminhões abarrotados com o que chamaríamos de muletas, macas e outras coisas com que levavam seus entes queridos pela selva. E as pessoas que as usaram no dia anterior acompanhavam atrás do caminhão, cantando somente crer em sua língua nativa. Foi mesmo emocionante ver isso. E havia médicos lá. Muitos deles examinaram os casos para ter certeza que eram autênticos. Não queremos publicar nada, nem imprimir nada, a menos que possa ser provado que é a verdade. Deve ser provado. Acabei de receber uma carta de um tempo, acabou de chegar a mim. É um especial de um médico famoso em Indiana. Ele é de fé católica e seu filho é padre do mosteiro de São Meirado, em Jasper, Indiana. Era o Dr. C. Ackerman. E vinha conhecê-lo numa caçada certa vez e tentou pegar um alce por 11 anos, não conseguiu nada. E aquela noite ficamos até quase 2 da madrugada falando sobre o Senhor. Ouvi dizer que esse médico estava lá no acampamento. Assim, quando cheguei lá, esperava ver alguém arrogante e indiferente, mas encontrei um tipo de homem muito bom e amável. Ele veio e disse, o Senhor é o irmão Branham? E eu disse, sou sim, Senhor. E apertou minha mão, disse, sou o Dr. Ackerman. Eu disse, bem, é realmente um prazer conhecê-lo. Começamos a falar sobre Deus e de como que, se ele alguma vez foi Deus, tem de permanecer Deus, ou nunca foi Deus, entendem? Um Deus histórico não serve hoje, se não é o mesmo para as pessoas hoje como é então. Assim, lá pelas 3 da madrugada, o guia nos acordou, e estava, eu também era guia, então íamos fazer uma excursão, levar nossos homens a vários locais onde os guiaríamos. Enquanto íamos, deixaram o Dr. Ackerman comigo. E no caminho, ele parou pouco antes do amanhecer, pôs a mão em meu ombro e disse, Irmão Branham? Eu disse, sim, senhor, doutor. Ele disse, estou totalmente convicto de Jesus Cristo. Ele disse, tenho um filho, sabe, que é padre aqui no mosteiro. E eu disse, sim, senhor. Ele disse, sou de fé católica, acho que essa é a igreja. Ele disse, bem, creio que se ele alguma vez foi Deus, ele é Deus de todas as pessoas. Eu disse, exatamente, ele criou todos os homens, e por meio de um sangue fez todas as nações. E ele disse, sim, senhor, creio nisso. Disse, li seus livros. Ele disse, estou confiando nisso. Creio que se o senhor pedir a Deus que me dê um alce hoje, eu o pegarei. Disse, faz 11 anos que eu caço alce, já fiquei preso em tempestades de neve. Eu disse, pedirei ao senhor que lhe dê um, doutor. É só o que posso fazer. E quando lhe pedi, orei por ele. Eu disse, doutor, exatamente às 9 horas esta manhã, o senhor lhe dará um alce macho de 5 pontas. E ele disse, creio nisso. É só o que tem de fazer, se crer. Assim, um amigo e eu subimos a colina e observamos o relógio. Às 9 horas, a arma disparou. Ele pegou o alce macho de 5 pontas. Fomos e o ajudamos a trazê-lo. Ele traz seus pacientes para receberem oração. Acabei de receber um pedido especial há pouco. Ele tem um caso de câncer. Uma mulher morrendo de câncer. Ele gostaria de vir de avião para cá. Mas vou para casa depois de amanhã. Depois de amanhã. Então, eu lhe disse que esperasse até chegarmos lá, que oraríamos pela mulher quando chegássemos lá. Assim, vejam muitos, se o caso pode ser apresentado à pessoa sensatamente. Muito se tem dito sobre a cura divina e há tanto fanatismo ligado a isso, como há em tudo mais. Em qualquer tipo de religião ou qualquer coisa, há fanáticos. Mesmo entre os muçulmanos, vê-se que há, e entre os hindus, você acha alguém lá, um hipócrita, fazendo palhaçadas para uns turistas, deitando-se em pregos e outras coisas, em vidro. Mas lá no interior, há alguém que realmente crê nisso. Ele o faz como sacrifício. E achamos isso em tudo. Achamos fanatismo, até um comilão fanático que come demais, ou qualquer coisa. Mas se o caso é realmente apresentado na Escritura, então não há nada que possa... Encontro mais médicos que creem do que ministros que creem. Encontro mesmo, mais que creem. Fui entrevistado na Clínica Mayo, se todos sabem, tem sido amplamente divulgado e tudo mais. E boas clínicas de médicos em toda parte. Não há nada. Eles creem. Já houve médicos que vieram me dizer, como na entrevista lá, disseram, não afirmamos ser curadores, afirmamos ajudar a natureza. Só há um curador, que é Deus. Quantos leram as seleções a respeito do pequeno Donnie Morton, que atestaram que foi curado? E o milagre de Donnie Morton, seleções. Então, isso. Por isso, entrevistaram-me sobre isso. Esse garotinho foi desenganado pela Mayo, pela Hopkins e todas elas. E o Senhor Jesus o curou. O curou. E Florence Nightingale, bisneta da falecida Florence Nightingale, Londres, Inglaterra. Ela foi enviada de avião de Durban, África do Sul. E isso foi distorcido, assim como muitas vezes em... E o cristianismo é mal apresentado para as pessoas. O cristianismo tem sido apresentado para as pessoas como uma declaração de credo. O cristianismo é um ser vivo. Jesus Cristo, o Deus ressuscitado, que está vivo e entre nós agora. O cristianismo é uma pessoa, não um credo. Conhecê-lo é vida. Nem mesmo conhecer sua palavra, isso não é vida. Conhecê-lo, e ele é a palavra. Um homem me disse, não faz muito, disse, eu estava conversando sobre o que pensávamos sobre certa escritura na Bíblia. Esse homem era muito erudito. Ele disse, bem, você não conhece sua Bíblia. Eu disse, conheço muito bem o autor. Então, isso é o principal, se o conheço. Ele cuidará do resto. Conhecê-lo é vida. E agora, amanhã de manhã, no edifício aqui, ali, meu Relações Públicas, Dr. Lee Vail estará aqui. Se houver dúvidas em sua mente, venha, ele responderá, fará tudo o que puder para ajudá-lo. O Dr. Vail está aqui, creio que está em algum lugar nos fundos do edifício agora. ótimo estudioso e um homem muito bem treinado para o trabalho. Assim, se tiver alguma dúvida ou algo, e em vez de tentar perguntar agora, numa reunião pública como esta, ora, fale com o Dr. Veio. Ele ficaria contente em falar sobre tudo o que você queira falar com ele. E então, ele fará um culto aqui de manhã. E ficaríamos contentes de nos reunirmos com as pessoas aqui. E então, domingo de manhã, haverá escola dominical por toda a cidade. Nós não tentamos ocupar o domingo de manhã ou domingo à tarde no auditório aqui, pois não é certo. Vejam, as igrejas, seu dever é para com sua igreja. E quando a igreja está tendo cultos, esse deve ser o seu lugar. E não queremos que ninguém venha quando tem seu próprio posto de dever. Aonde ir? Se sua igreja estiver tendo reavivamento e acontecer de chegarmos à cidade onde estão tendo reavivamento, não é intencional, de modo algum. Estamos aqui em companheirismo cristão, tolerância, de boa vontade para com todas as pessoas, todas as igrejas. Nós não, de fato, não pertenço a nenhuma organização. Não pertenço a nenhuma organização. Eu só sou cristão. E eu, a influência que tenho, só tento usá-la para honrar a Cristo e levar pecadores ao arrependimento. E é tudo o que sei fazer, esperando naquele dia e confiando que Ele dirá, bem fizeste. E essas são as palavras que quero dizer, ouvi-lo dizer. Tenho pensado muitas vezes como eu queria tê-lo ouvido quando se levantou e estendeu os braços aquele dia e disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Agora, isso foi no passado, mas bem está, meu servo bom e fiel, será no futuro. E eu estou vivendo para ouvir isso. E agora, então, domingo à tarde, vamos orar pelos enfermos. Às vezes as pessoas se referem a isso como cultos de cura. Agora, não é um culto de cura, é oração pelos enfermos. Entendem? Oramos pelos enfermos. E geralmente é quando as coisas acontecem, é quando oramos pelos enfermos. Quero que todo ministro, em todo o país, em qualquer lugar que creia, venha. Não deixe de vir domingo à tarde, estar conosco enquanto oramos pelos enfermos. Sem importar qual seja a sua denominação, ou seja o que for, não nos importamos com isso. Claro, você tem sentimento pelo seu povo e pelo povo que é o povo de Deus e pelas pessoas que querem ser curadas. Lembre-se, quando você está doente, seu primeiro dever é consultar seu médico e ver o que ele diz. E então, se ele diagnostica o caso com algo que ele não pode, a ciência não pode revelar-lhe nenhuma ajuda para você, então você tem direito de ir a Deus. Ele é o grande médico. E então, e orar e receber oração. Fazem isso, deveriam fazer em toda a igreja cristã. Talvez façam aqui, não sei, mas na maioria dos lugares os cristãos oram por seus enfermos. Os presbiterianos e muitos deles estão realizando grandes campanhas de cura por todo o Norte e diversas partes do país, orando pelos doentes e tendo grande êxito. Presbiterianos, luteranos, metodistas, muitos deles. O grande avivamento deles começou com campanhas de cura. E logo se afastaram disso, é claro. Um novo grupo chega, eles, um grupo de homens, se reúne e a dividem como querem. E então se afastam dela, vejam. Voltam direto àquele credo, como os fariseus e saduceus do tempo do Senhor Jesus. Mas agora, todo ministro está convidado, domingo à tarde, a vir e estar comigo e me ajudar enquanto oramos pelos enfermos. Traga seus doentes e aflitos. Agora estamos tentando agora deixar as pessoas achar pecadores que não conhecem nosso Senhor, que não percebem que Ele não está morto. Ele está vivendo. Ele não está morto. Ele está vivo para todo o sempre. E Ele disse, porque eu vivo, vós também viveis. Que promessa e que consolo quando vemos o tempo se aproximando. Todos os verdadeiros cristãos creem que a segunda vinda de Cristo está perto. Daqui a quanto tempo, não sabemos. Viram o Alasca tendo mais alguns terremotos hoje? Um deles tão forte quanto o primeiro, só não o demoliu. Sabem, Jesus disse que esse tipo de coisa aconteceria pouco antes de sua vinda. E lembrem-se, estas coisas que vocês estão vendo acontecer aqui, a palavra predisse que estariam aqui, assim como ele predisse o terremoto. Então, juntos, por que não podemos apenas unir nossos corações e entrelaçá-los na palavra de Deus e crer de todo o coração? Muito bem. Agora, ontem à noite, peguei um texto de Abraão, quando invocou o nome do Senhor que lhe apareceu lá em cima no sacrifício de seu filho, para onde ia. O nome foi chamado Jeová Jiré, que é o Senhor proverá para si um sacrifício. Agora, esta noite, tenho algumas escrituras e notas, ou duas, anotadas aqui, que gostaria de deixar com vocês. Agora, antes de o fazermos, oremos de novo só por um momento. Pai, rogamos que tomes a tua palavra. A tua palavra é a verdade. E a Bíblia disse, Jesus falando, disse, a palavra é uma semente que o semeador semeou. Agora, notamos que se uma semente é boa semente, ela está fertilizada. E se essa semente passou pelo seu processo, seu plano na vontade de Deus, então ela deixa uma semente fertilizada. E quando Jesus estava na terra, ele era essa videira. E a semente que ele semeou foi a sua palavra. E sabemos que é fertilizada por sua própria vida. E sabemos que uma semente, quando cai no tipo certo de solo, não sobre rochas, sem raiz, nem em espinhos e abrolhos, que logo a sufocariam, mas em fé boa, rica e fértil, cada semente produzirá segundo a sua espécie. E sabemos que toda semente ou promessa de Deus produzirá segundo a sua espécie, o que prometeu, se cai na terra certa, a terra que está preparada, pronta. Todas as pedras foram tiradas, e as raízes, e a amargura, e egoísmo, e indiferença, e ciúme, foram todos arrancados. Essa raiz de amargura que brota, que às vezes estraga tanto o que Deus está tentando fazer, rogamos, Deus, que isso não esteja entre nós, mas que a boa palavra ache boa terra nestes. Ao seguirmos este grande patriarca, Abraão, na lição desta noite, que possamos encontrar nossa posição, sabendo que somos filhos de Abraão pela fé em Cristo. E então, recebe glória ao teu próprio nome e honra, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos repassar um pouco, esta noite, a lição do que estávamos falando ontem à noite. Foi que encontramos Abraão começando em Gênesis capítulo 12. Seu nome, na verdade, foi falado no capítulo 11, quando seu pai veio da Babilônia e eles habitavam em Ur, e esta, a terra dos caldeus. E então vemos que também que Deus chamou Abraão, um homem comum chamado Abrão. Ele ainda não era Abraão. E Sara ainda não era Sara. Assim, vemos que Sarai e Sara eram dois nomes diferentes. E Abrão e Abraão eram dois nomes diferentes. Agora, vemos que nisto nós o mencionamos ontem à noite até a confirmação que Deus confirmou a aliança com ele, como ele provaria a Abraão que ia cumprir sua promessa. Isso se encontra neste capítulo 15 de Gênesis, que como e Abraão foi chamado ao entardecer para abater, sacrificar um bezerro ou uma novilha jovem, e uma cabra e um carneiro. E entramos nisso ontem à noite, como as duas fêmeas e o macho, e então as duas pombas, ou pombo e pomba, que são da mesma família. E tenho a representação disso, que isso sempre representou cura, o que nunca mudou. A cura sempre foi pela fé, mas a expiação, é claro, foi dividida de uma vida animal para uma vida humana. Agora, no Antigo Testamento, quando o adorador vinha com o sangue, Deus só se encontra com as pessoas sob o sangue derramado, o único lugar em que ele já se encontrou ou se encontrará. Ele nunca se encontrará com você em seu credo. Ele nunca se encontrará com você em sua instrução. Ele se encontrará com você sob o sangue. Esse é o único lugar. Todo o Israel adorava sob o sangue. E vemos ali então também que achamos o quê? Lá atrás na história do que... como uma aliança era feita pelas pessoas, e vemos no tipo do Oriente e nos diversos modos como fazem uma aliança, e como fazemos hoje, apertando as mãos e assim por diante, e dizemos fechado, e os japoneses jogam sal um no outro para a aliança, e viajando ao redor do mundo, e você ainda encontra grande parte do mundo na mesma condição em que estava naqueles dias, especialmente no Oriente e no Leste. Sua Bíblia se torna um novo livro se você for para o Oriente. Você nunca, no passado, em Jerusalém, Palestina, lá no passado, você, a Bíblia, ela está escrita em um... falamos inglês por aqui, e os ocidentais tentando entender um livro em inglês. Então, é algo muito difícil. Se você vai lá, você vê sobre casamento e tudo mais, e é exatamente como faziam no tempo de Cristo. Muitas coisas lá não mudaram nada em seus costumes e maneiras. E agora, nós, nisto, vemos que quando faziam esta aliança naqueles dias, eles a escreviam num pedaço de pele de ovelha ou couro, e então matavam um animal e ficavam entre os pedaços e acortavam esta sua aliança ou em duas partes, suas palavras. Rasgavam-na em duas partes assim. E quando juntavam, estes tinham de se encaixar exatamente. Tinham de coincidir pedaço por pedaço, de modo que não podia ser duplicado. Portanto, vimos então que em nossa lição de ontem à noite, vimos o que Deus fez para provar sua aliança a Abraão. Agora, Abraão, a promessa foi feita a Abraão e à sua semente depois dele. Não só a Abraão, mas à sua semente. Agora, a semente natural de Abraão foi Isaque, mas a semente espiritual da fé de Abraão foi Cristo. Não por meio de Isaque que todo o mundo foi abençoado, mas por meio de Cristo, a semente real, todo o mundo foi abençoado, pois ele morreu por todas as pessoas, todas as nações e todos os povos. Agora, vemos nisto também, nesta aliança, que ele mostrou lá o que ele faria, como Deus afligiria Cristo Jesus. E o corpo ressuscitou e está à destra de Deus e da majestade nas alturas. E o Espírito de Cristo foi enviado à terra. Agora, se tivéssemos tempo, isso poderia ser provado. Qualquer coisa que uma parte da Escritura diz, segue por toda a Bíblia. Se não, então há algo errado. O antigo foi apenas uma sombra do novo, prefigurando-o. Então, se você tem a sombra, pode muito bem notar como é o novo. Assim, aí é onde ele estava, está e estará. Agora, este Espírito de Cristo voltou sobre a igreja, cumpriu exatamente João 15, de novo, onde disse, eu sou a videira, vós as varas. E então, de novo, João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. As mesmas obras, a mesma coisa. Continua através da Escritura. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Muitas coisas que Cristo, um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo, aí a palavra grega cosmos, que significa ordem mundial, não me verá mais. No entanto, vós me vereis, porque eu sendo um pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos, tornando Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece, ele ressuscitou dos mortos. O mundo... O incrédulo não me verá. Eles não reconhecerão. Mas o crente o reconhecerá, pois ele é o mesmo Jesus que sempre foi. Ele não mudou. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, e essa palavra, muitas pessoas tentam torná-la como se não fosse inspirada. Agora, quero dizer algo aqui, agora, que me veio à mente. E não creio que o púlpito seja lugar para piadas. Este não é lugar para piadas, é a sinceridade. E ao vermos o dia do Senhor tornando-se visível, devemos ser muito mais sinceros. Mas houve uma história que me contaram um tempo atrás de um jovem que... Isso foi em Boston, e ele se ausentou. Ele tinha uma boa mãe, inicialmente, para começar a história... E a mãe sabia que seu filho tinha um chamado na vida para servir ao Senhor. Isso deveria ajudar qualquer mãe de verdade. Saber que seu filho, que Deus as honrou com um filho que vai pregar o Evangelho. Isso deve ser algo de valor para a vida de qualquer mãe. E assim, a pobre mãe, tentando fazer tudo o que podia, ela o mandou para a escola e para um seminário para receber seu bacharelado. E assim, enquanto ele estava ausente, a mãe ficou gravemente doente. E assim ela, como qualquer cristão faria, o médico foi chamado. E o médico, ela estava com pneumonia dupla. E o médico tentou fazer tudo o que pôde por ela para controlar a pneumonia e não houve nada. Ele lhe deu medicamentos de enxofre, penicilina e etc. Para matar o germe e não surtiu efeito. A mãe piorava constantemente. Então, mandaram avisar seu filho, que estava bem longe, em Asbury, Kentucky, no Wilmore College, para vir e vê-la, porque ela ia morrer. E então, na manhã seguinte, quando o rapaz estava se preparando para ir, receberam um telegrama. Sua mãe está bem melhor. Aguarde novo aviso. Cerca de um ano depois, a mulher teve o privilégio de ver o filho. Ele voltou para casa de férias e folga da escola. E ele disse, mãe, ouvi dizer que a senhora ficou boa depois de terem um tempinho de companheirismo. Como filho e mãe teria. Disse, eu nunca entendi qual medicamento o médico trocou para fazer sua condição melhorar tão rápido. E ela disse, filho, não foi isso. Ela disse, sabe onde fica aquela pequena missão aqui na rua, aquelas pessoas lá que... Disse, sim, lembro-me disso. Disse, há uma senhora que disse que se sentiu guiada a vir aqui e me perguntar se o pastor poderia vir orar por mim. E então eu lhe disse que podia. Assim, disse, o pastor chegou e leu na Bíblia, se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros e ungindo-o com azeite, orem sobre ele. A oração da fé salvará o doente. E disse, sabe, ele leu isso na Escritura e orou por mim e me ungiu com azeite. E na manhã seguinte, eu estava tão melhor que o médico me deixou sentar. Em alguns dias, eu estava bem. Bem, ele disse, oh, louvado seja o Senhor. Ela disse, filho, você devia... Ele disse, mãe, a senhora está começando a agir como aquelas pessoas. Disse, ouça, mãe, disse... Aprendemos na escola que onde ele leu, a segunda escritura que ele leu, estava em Marcos 16, que estes sinais seguirão aos que crerem, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, disse. Aprendemos lá na escola que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Disse, veja, essas pessoas não vão à escola, a maioria delas lá. Elas são incultas, um tipo de gente analfabeta. Disse, elas têm boas intenções, sem dúvida. Mas, disse, aprendemos na escola que, do versículo 9 em diante, isso foi acrescentado, talvez pelo Vaticano ou algo assim. Mas, disse, porque essa parte não é inspirada. A mãezinha soltou um grande aleluia. E assim disse, ele disse, mãe... Bem, o que a faz dizer isso? Disse, estava pensando, filho, se Deus pode me curar com uma palavra não inspirada, o que ele de fato poderia fazer com aquela que é realmente inspirada? Assim como as outras promessas, pedi qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se disseres a este monte, move-te e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste. Quando orar, orardes, crede que recebeis o que pedis e ser-vos-á dado. Vejam, é tudo inspirado, cada pedacinho. Quando Morris Reedhead, um excelente erudito, veio à minha casa, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Caiu sobre uma mesinha de centro em casa. Ele me disse, irmão Branham, entendo que o irmão era Batista. E eu disse, bem, só fui ordenado na Igreja Batista Missionária quando jovem, não pertenço a... Disse, bem, e quanto a esses pentecostais com quem anda? Eu disse, são pessoas como o irmão e eu. Ele disse, bem, escute, disse, acha que é o Espírito Santo que eles têm? Eu disse, claro. Ele disse, por que dão tantos chutes, pulos e gritos? Eu disse, bem, eles têm de soltar o vapor pelo apito se não usarem para fazer as rodas girar. Eu disse, é só conseguir fazer com que aprendam do que se trata, em vez de apenas o soprarem assim. Ponha-a para funcionar, fé, na rua, tentando levar pessoas para o reino de Deus. E ele disse, bem, já os vi fazer tudo isso. Disse, vou lhe dizer por que estou aqui. Disse, um bom rapaz da Índia, disse, ele adquiriu instrução e escolaridade. Disse, eu, quando ia partir, levei-o ao avião para colocá-lo no avião para voltar ao exterior. Eu lhe disse, filho, agora você tem instrução, está voltando ao seu povo. Acho que ele estudou em, eu não, acho que eletrônica. Ele disse, então, disse, quando ele foi voltar, disse, por que não deixa esse velho profeta morto, Maomé, e recebe um verdadeiro Jesus Cristo ressuscitado no coração? E ele disse, Senhor, quero lhe perguntar algo. Agora lembrem-se, isto é de uma das maiores escolas bíblicas, escolas fundamentais. Este homem era um dos professores deles. Ele disse, o que seu Jesus poderia fazer por mim mais do que meu profeta? Ele disse, bem, disse, meu Jesus pode lhe dar a vida eterna. Ele disse, ora, o Alcorão promete o mesmo. O Alcorão é a Bíblia muçulmana, vocês sabem. Disse, ele promete o mesmo. Ele disse, bem, disse, sim, eu... Disse, sabe, o Alcorão não prometeu nada. Maomé não prometeu nada além de vida após a morte. Ele disse, Jesus prometeu a vocês, professores, que estes sinais e maravilhas seguiriam. Disse, foi o que Jesus disse. E ele disse, estamos esperando ver isso, ver vocês, professores, produzirem isso. Pensem nisso. Ele me disse, naquele momento, ele disse, percebi que não estava diante de um novato. E eu sei, alguém que sabia do que falava. Ele pode ter deixado que pensassem isso, mas é uma boa maneira de fazê-lo, deixar o inimigo pular em cima de você uma vez assim, e então não saber para onde ir. Está vendo? Então ele disse, percebi que aquele não era um novato. E ele disse, bem, agora olhe aqui, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele disse, ressuscitou? Disse, vocês tiveram 2000 anos para provar isso, e 2/3 da terra mal ouviram falar dele. Agora, o que há com vocês? Ele disse, deixem Maomé ressuscitar dos mortos, e o mundo inteiro saberá em 24 horas. E é isso mesmo. Vejam, tem um cavalo junto à sua sepultura. Eu ouvi lá. Trocam de guarda a cada 4 horas, ainda esperando que ele ressuscite. Em tipo, lá, voltando num cavalo branco, vejam, para conquistar o mundo. E assim, ele disse, deixe-o ressuscitar dos mortos e o mundo inteiro saberá. Ele disse, bem, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele disse, seu profeta está no túmulo. Ele disse, como sabe que ele ressuscitou dos mortos? O professor disse, ele está em meu coração. Ele disse, Maomé também está em meu coração, Senhor. Ele disse, mas eu tenho alegria e paz. Ele disse, Senhor, o islamismo pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo. E produzem. Deveriam ouvi-los gritar e clamar. Isso mesmo. Produz tanta psicologia quanto o cristianismo. Ele disse, bem, o que quis dizer quando disse que Jesus lhe prometeu todas estas coisas? Disse, suponho que esteja se referindo a Marcos 16. Ele disse, sim, é uma delas, não todas, mas é uma. Jesus disse, as últimas palavras que ele disse à sua igreja, ide por todo o mundo, vejam, e pregai o evangelho, e estes sinais seguirão dirão ao que crê. Quanto tempo? Todo o mundo, toda criatura, se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. As últimas palavras que ele disse, de acordo com sua escritura. Ele disse, bem, veja, disse, isso é só, disse, bem, essa parte não é inspirada. Disse, não foi isso que ele quis dizer, isso não foi. Ele disse, não é inspirada? Disse, que tipo de livro você está lendo? Disse, todo o Alcorão é inspirado. É uma derrota da fraqueza da teologia. Uma teologia feita pelo homem, que não tem o espírito para se posicionar e encarar a coisa. Como os filhos hebreus disseram, nosso Deus é que nos pode livrar desta fornalha de fogo. Entretanto, não nos curvaremos a esta imagem. Precisamos de pessoas com coragem. O homem que creu em Deus sempre foi corajoso e creu no sobrenatural. O homem que crê em Deus. O Sr. Reedhead disse, eu chutei o chão, irmão Branham, chutei a poeira assim, e não pude responder ao homem. Ele disse, propus em meu coração vir vê-lo depois disso e perguntar por que foi isso. E disse, aqui estou, ele disse, se o Espírito Santo... Disse, irmão Branham, minha mãe me mandou para a escola. E disse, eu, quando recebi meu bacharelado, pensei que, exatamente... Eu disse, sei o que quer dizer. Disse, então um dia recebi meu bacharelado, pensei que ali mesmo acharia Cristo. Ele não estava lá quando recebi meu diploma de doutor. Disse, tenho diplomas suficientes, diplomas honoríficos, para cobrir suas paredes. E onde está Cristo em tudo isso? Eu disse, quem... Sou eu para dizer que os professores estão errados, mas não é disso que estamos falando. É a pessoa, Cristo, que você deve conhecer. Agora, esse homem está realizando grandes campanhas em todo lugar. E o Dr. Liveio, ali um bom amigo meu, também é amigo dele. E ele está tendo grande êxito, orando pelos enfermos e realizando grandes campanhas e tudo mais. É porque esse homem creu. Agora, vejam, o Espírito que estava em Cristo, o corpo, Jesus que era Deus, Emmanuel, o Espírito Santo, Deus, desceu em Cristo e ele se tornou Deus conosco. E então ele foi, isso foi para nos redimir, seu sangue derramado. Agora, no Antigo Testamento, quando o adorador vinha e punha as mãos sobre sua oferta e cortava o pescoço do o sacerdote, cortava ou sacrificava, o adorador segurava o sacrifício com as mãos e sentindo o rasgar da carne e o cordeirinho morrendo, sua lãzinha sendo banhada com seu sangue, cobrindo as mãos do crente e tal, o recolhia no prato para ser queimado lá no altar. O crente percebia que era ele que deveria estar morrendo por aquele pecado, mas o cordeiro estava morrendo em seu lugar. Agora, mas a vida que estava naquele sangue não poderia voltar sobre o adorador, pois era o sangue de um animal que não tem alma. Mas, portanto, havia uma lembrança do pecado continuamente. Mas agora, Jesus sendo Emmanuel, então a vida de Deus estava nele e essa retorna. Não apenas a vida de um homem, mas o próprio Deus, na forma do Espírito Santo, volta e os torna filhos e filhas de Deus. Então, vocês são filhos e filhas, e então, quando você sente o rasgar e a angústia e o castigo pelo qual Jesus passou, escarnecido, seu ministério chamado de obra do diabo, Beelzebú, e ridicularizado e zombado pelos líderes religiosos e rejeitado, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. E as coisas pelas quais ele passou. E então ter sacrificado sua vida na cruz para redimir o que Deus de antemão conheceu. Redimir, trazer de volta ao lugar de onde caiu. Então Deus fez isso a fim de enviar de volta o Espírito Santo sobre a igreja agora, para que ela, as pessoas, os crentes. É só para crentes. Não é para incrédulos. Eles nunca verão. Estão mortos para começar. Olhem para aqueles fariseus quando viram Jesus realizar o sinal que era para ser o próprio sinal messiânico. Olhem para Pedro. Ele creu na hora. E Natanael creu na hora. A mulher junto ao poço creu. O cego Bartimeu. Todos esses que receberam, creram. Mas aqueles líderes ficaram lá e disseram, é Beelzebú, um espírito maligno. algum tipo de fraude ou truque. Jesus disse, se disserdes isso contra mim, eu vos perdoarei. O sacrifício ainda não tinha sido feito. Mas quando o Espírito Santo vier fazer o mesmo, uma palavra contra ele nunca será perdoada neste século, nem no futuro. Por que não podiam crer? Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer as obras dele. Isso mesmo. Crer na palavra é receber a palavra e deixá-la se tornar vida. Agora, Deus mostrando lá como ele estava confirmando esta aliança. Tem de ser assim. A igreja, não uma organização, não uma denominação, mas o indivíduo e Deus tem de se tornar o mesmo Espírito. Esse foi o propósito de Deus no princípio. Adão e Eva eram o mesmo Espírito. A Bíblia diz em Gênesis, em 1:27, a imagem de Deus, Deus é Espírito. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, na forma do Espírito que estava em Deus. E Adão devia cuidar da terra, exatamente como o Espírito Santo deve guiar a igreja agora. E o homem ainda não estava em carne, e ele era tanto masculino quanto feminino, pois era o mesmo Espírito. Então Deus criou o homem do pó da terra e o fez em forma de animal, porque agora somos animais, sabemos disso. Somos mamíferos, e esse animal é de sangue quente, e estamos nessa imagem da vida animal. E então Deus tirou uma costela de Adão, não uma mulher, é um derivado do homem, não exatamente na criação original. Ele tomou uma costela, ele separou o físico e tirou o espírito feminino de Adão e o pôs em Eva. Lá estavam o homem e a mulher. E quando saem desse lugar, eles estão fora da sua condição correta. Há uma perversão em algum lugar. Quando uma mulher quer ser masculina ou um homem quer agir como mulher, há algo errado em algum lugar. Eles estão fora da sua condição correta. Notamos isso em Rebeca e Isaac, sendo parentes de sangue, vejam. Mas agora isso estava tipificando a semente natural de Israel. Mas pela fé, Cristo entrou em cena, o que não está no natural. Como o sinal estava, o sangue no umbral da porta, no Egito. Não importa quão circuncidados, quanta aliança tivessem, o sinal tinha de ser mostrado ou a aliança era anulada. Claro, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Agora, o sinal não é o sangue, é a vida que estava no sangue, o Espírito Santo. E esse é o... Não importa quão religioso você seja, a menos que tenha recebido o Espírito Santo, você perecerá. É a única forma. Não há outra escritura para fazer qualquer coisa, só essa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. Notem agora, voltamos. Então, isso mostra que Adão e Eva eram um para começar. Marido e mulher ainda devem ser um. Agora, mas quando eles se separaram, então, para estar em carne, foi aí que Eva caiu. Caiu, por quê? Ao descrer da palavra, cada frase dela. Algumas pessoas podem aceitar uma parte da palavra, mas não o resto. Tem de estar toda ali. Estão vendo? Estão vendo? Ela só duvidou de uma frase dela. E se toda esta enfermidade e problema que temos agora veio por uma mulher ao duvidar de uma frase dela, como vamos voltar com algo menos do que crer nela toda e aceitá-la toda? Isso foi seu... Eles estavam fortalecidos por essa palavra. Quando se separaram em carne, eles caíram. Ela caiu pela palavra. Ela, notem o que ela procurava. Tantas pessoas hoje querem um jeito melhor, elegante, mais fácil. Elas não querem encarar o que está diante delas. Se o fizerem, serão expulsas de sua organização, excomungadas, menosprezadas. Não sabem que todos os homens falarão mal de vós falsamente por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, o que mais queremos que ele diga? Poderíamos dizer milhares de palavras, escrituras referentes a isso, abrangeriam de Gênesis a Apocalipse. O estudo que temos hoje começou em Gênesis. É o capítulo semente, toda a incredulidade e tudo mais. Começaram nesse ponto. A igreja começou ali, tudo começou ali. É como duas videiras crescendo e uma imitando a outra e crescendo quase iguais. Como Moabe e também Moisés. Lá vinha Israel, pequeno, sem denominação, sem mesmo ser uma nação. E tinham o mesmo sacrifício aqui em Moabe, uma fina denominação. Todos os seus dignitários vieram, ofereceram o mesmo sacrifício, tentando, o bispo deles lá, Balaão, foi amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Eles pensaram, essa gente é legal. Eles nem têm igreja, por assim dizer. São apenas errantes. E ele disse, mas eles falharam em ouvir aquele brado do rei no arraial. Ele falhou em ver essa cura divina entrar lá por essa semente. E a rocha ferida para lhe dar vida. O brado do rei no arraial. Ele falhou em ver isso, esse bispo cego. No entanto, fundamentalmente, ele estava tão certo quanto Moisés. Sete altares, sete sacrifícios. Até oferecer um carneiro, falando da vinda de Cristo. Mas Deus não precisa que ninguém o interprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele faz a promessa, então a cumpre. E essa é a interpretação dela. Ninguém tem de interpretá-la. Deus não pede a ninguém. A Bíblia não é de particular interpretação. Todos tentando dizer que ela quer dizer isto, aquilo. Deixe Deus falar por si. É Ele quem o faz. Ele fez a promessa, Ele a garante, garante aos crentes. Mas os incrédulos não recebem nada, não é para eles. Para começar, estão mortos. Eles nunca foram nem representados. Não há nada neles. São cascas mortas. Você não vai querer ser assim. Enchei-vos do Espírito. Notem, ele separou Eva e Adão, e ela caiu. Adão foi com ela. Agora, Adão não foi enganado. Eva foi enganada. Mas Adão, o primeiro Adão, também era filho de Deus. E ele saiu por causa do amor por Eva, para tentar trazê-la de volta, pois a amava. Cristo fez o mesmo para redimi-la. A quê? A palavra. O que causou a queda? A palavra. Descrer da palavra. Toda a palavra. E Cristo veio para poder se tornar um de nós, sua vida em nós, para continuar a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus. É por isso que ele veio, para fazer isso. Agora vemos na confirmação, redimir-nos a si, redimir os filhos rebeldes que se desviaram nesses necrotérios e voltar à palavra, de volta à palavra identificada. Agora, aqueles judeus, quando Jesus veio, eles puderam dizer, nós temos a palavra, nós temos a palavra. Aqui está o que Moisés disse, somos discípulos de Moisés. Jesus, com apenas 12 anos, debatendo com eles, e então quando... Vejam, é o que o homem faz quanto a isto. Mas Jesus disse, se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis, porque as obras que o Pai me deu para fazer testificam quem eu sou. Quem? Qualquer homem que é enviado por Deus. Deus testifica das obras que Ele lhe ordenou fazer. Se não testifica, a Escritura não apoia. Deixe isso. Mesmo no Antigo Testamento, eles tinham um jeito de saber se era verdade ou não. Eles levavam um sonhador, ou profetizador, ou quem fosse, o levavam a Urim Tumim. Essa era uma luz sobrenatural. Deus sempre é sobrenatural, age no sobrenatural. Enquanto houver um Deus lá, haverá sobrenatural, se for Deus Jeová. E quando, não importa se o sonho parecesse bom, se não refletia sobre esse Urim Tumim, então estava errado. Agora o antigo sacerdócio arônico está abolido, mas ainda temos um Urim Tumim. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Revela-o nesta palavra. E tudo que é contrário a essa palavra não é Deus, contrário a ela. Mas Deus fala por si. Ele se identifica com a sua palavra. Foi aí que Jesus derrotou Satanás. Está escrito. Então lá veio Satanás de volta e chegou batendo as asas de novo. Ele disse, sim, também está escrito. Mas dessa vez, quando veio, ele esbarrou numa alta voltagem. Dessa vez, ele chamuscou as asas. Ele saltou de lá, então. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te para trás de mim, Satanás. Estão vendo? Notem o que aconteceu. Deus sempre se identificou por sua palavra prometida. Agora, se esses fariseus tivessem esquadrinhado, Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Isso estava na Escritura. Mas não é de admirar que Jesus agradeceu ao Pai, disse, graças te dou, Pai, ocultaste isto aos olhos dos sábios e entendidos, revelaste-o aos pequeninos que querem aprender. Quando ele disse a Pedro aquele dia, quando desceram, quando ele disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um disse que tu és Elias, um disse que tu és Moisés, etc. Ele disse, mas não foi essa a pergunta, eu perguntei a vocês. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue nunca te revelaram isso. Nunca aprendeste isto no seminário, ninguém te ensinou, mas é uma revelação. Oh, que coisa! Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A revelação, ou a identificação de Jesus Cristo. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Agora sigamos adiante. Nós o baixamos. Agora vamos ao capítulo 17. Nós o achamos aqui no capítulo 17, onde ele apareceu a Abraão depois da confirmação disso, mostrando o que ele ia fazer. E agora, lembrem-se, o Espírito vem sobre... E o Espírito que está na igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Deus, o povo de Deus, o Espírito que está neles, está sobre... O mesmo Espírito está sobre Cristo, com uma promessa. Também fareis as obras que eu faço. Lembrem-se, certa vez na crucificação, pouco antes dela, puseram um trapo em volta do seu rosto e bateram-lhe na cabeça com uma cana, disseram, agora, se tu és o Filho de Deus, isto, tu és profeta, dizem-me. Profetiza, profeta. Eles passaram a vara. Dize-nos quem te bateu. Estão vendo esse diabo? Estão vendo? Ele disse, entendo que és um grande realizador de milagres. Transforma estas pedras em pães. Deixa-me ver-te fazê-lo. Eu crerei em ti se fizeres assim. Transformares estas pedras em pães, eu crerei, eu o farei. Um homem me disse, não faz muito tempo, disse, se puder apresentar uma pessoa que foi curada com um atestado médico. Eu disse, oh, misericórdia, homem, cale-se, pelo amor de Deus. Eu disse, trarei médicos a centenas. Ele disse, tenho $1,000 esperando por você se trouxer. E eu trouxe os médicos com os casos. Ele disse, bem, o dinheiro está em... Eu disse, quero esse dinheiro para a oferta missionária. E ele disse, para enviar ao exterior a alguém que creia no evangelho. Ele disse, bem, deixe-me pegar uma garotinha e eu e meus irmãos ficarmos em volta e cortaremos a mão dela e então você a cura bem aqui diante de nós e creremos em você. Eu disse, você precisa de cura mental. Isso mesmo, um homem tão possuído pelo diabo, o mesmo que disse, se és filho de Deus, se és, desce da cruz. Oh, quando a própria Bíblia disse que ele tinha de ser pendurado na cruz. Caifás disse, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Não sabendo disso, mas o maior elogio que já lhe foi feito. Se salvasse a si mesmo, não poderia salvar os outros. Ele teve de se entregar. Claro, ele sabia quem lhe havia batido, mas ele não faz palhaçadas para o diabo. Deus não é palhaço. Ele não faz palhaçadas para o diabo. Suas obras são enviadas aos que creem, não para fazer palhaçadas. Notem, ele lhe apareceu aqui quando tinha 99 anos e lhe apareceu em nome do Deus Todo-Poderoso. O nome lá em hebraico é El Shaddai. Agora, Deus tem 7 nomes compostos de redenção. Sabemos disso. E não se pode separá-los de Cristo. Não se pode separá-los. Cristo cumpriu cada um desses nomes compostos de redenção. Vocês creem nisso? Ele. Vocês creem que ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor? Então, o que dizer de Jeová Rafá? O Senhor cura todas as tuas enfermidades? E se isso não se aplicava a Cristo, então ele não era Jeová Jiré. Por isso, não se pode separar. Está tudo tudo entrelaçado. E aí está. Ele não pode ser Jeová Rafá sem ser Jeová Jiré. Nem pode ser Jeová Jiré sem ser Jeová Rafá. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há o que discutir quanto a isso. Agora, vemos aqui que ele aparece em nome de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ah, na verdade, a palavra hebraica Shad, S-H-A-D, alguns pronunciam Shade. Shad significa seio, como o seio de uma mulher. E ele lhe apareceu em nome de El Shaddai, que está no plural, com seios. Eu sou o Deus com seios. Abraão, 99 anos, anda diante de mim. Ser perfeito, crer na minha palavra, continua crendo. Eu prometi aos 75, aqui está, faz 24 anos que te fiz a promessa. E que consolo deve ter sido para um ancião de 99 anos. E exauridas todas as suas forças, e aqui Deus se pôs diante dele e disse, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus com seios. Amém. Extrai tua força de mim. Eu sou a tua força. Como o Novo e o Antigo Testamento, o Deus com seios. Eu sou o Deus com seios. Extrai de mim a tua força. Como um bebezinho quando está doente, aflito, enfermo, fraco. Ele se apoia no seio da mãe e recupera sua força ao mamar na mãe. Em outras palavras, Abraão, tu não passas de um bebê para mim. Com 99 anos, não tinha passado tempo algum, sua vida. Apenas lembrem-se, Jesus foi crucificado como se fosse ontem. 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. Vejam, como se ele tivesse sido crucificado ontem. E notem, eu sou El Shaddai, tu és o bebezinho fraco, mas apoia-te no meu seio, na minha promessa, e nutre de mim a tua força. Eu sou o Criador que estendeu os céus e a terra, que pôs as estrelas além. Há algo grande demais para Deus? Eu sou El Shaddai e tu és meu filho. Embora estejas fraco e estou deixando que fiques assim só para ver o que farás, vou dar um exemplo para as pessoas no futuro, para que os homens creiam na minha palavra. Ficarei ao lado dela. Não importa o que seja necessário, quanto tempo, eu o farei, eu a cumprirei. El Shaddai, extrai de mim a tua força. Oh, você diz, se eu pudesse crer, ele ainda é El Shaddai, ele ainda é o Deus com seios, Novo e Antigo Testamento. Somente extrai a sua força disso, oh, tudo de que você precisa. O bebê está indefeso, ele tem de extrair sua força da mãe. Só assim ele pode obter sua força. Só assim um crente pode obter sua força, extraindo-a da palavra de Deus. Essa é a sua força, as promessas de Deus para ele. Fique firme e creia nela. E não só o bebezinho é representado aqui quando está doente, aflito. A mãe pode colocá-lo em seu seio e ele vai mamando sua força de volta. Ele está satisfeito enquanto mama. Assim é com o verdadeiro filho de Deus. Independente do que o cético diga e em que creia, se você realmente crê nela, Jesus não pode mentir. Você está convencido de que ela lhe foi revelada. Você tem a promessa e nada vai detê-la. Sobre esta pedra edifico a minha igreja. Vejam, a palavra da verdade espiritual revelada. Enquanto espera, descansando em sua fé, tome a promessa de Deus. Eu creio em ti, Senhor. Tu prometeste dar-me o batismo do Espírito Santo. Estou descansando em tua... na fé, minha fé, que tenho em ti, estou extraindo do meu recurso, para minha saúde, do teu recurso, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas do seio de Deus mamará sua força. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ele receberá sua força à medida que vem da boca de Deus, a palavra. Como Abraão. Abraão estava descansando. Agora, ele tinha vivido com Sara desde que ela era uma mocinha. Era sua meia-irmã. E ele vivia com ela e se casou com ela. Ela era estéril. Ela não tinha filhos. E aqui está ela, agora já está... Se ele está com 90 e 99, ela está com 89. 89 anos. Mas Abraão, descansa na fé da minha palavra. Eu te prometi que eu o faria. Eu sou El Shaddai. Sou o Deus conselhos para meus filhos que creem. Se você não quer mamar, bem, então não diga mais nada sobre isso, veja. Mas se é filho, você está mamando, descansando em cada promessa. Notem, a verdadeira fé descansa na rocha sólida da promessa da palavra de Deus. Ela não muda. A verdadeira fé está ancorada como a estrela do norte. A estrela do norte é uma referência a todo comandante de navio. A bússola aponta somente essa estrela do norte a ele. E Deus, a palavra, é a estrela do norte de todo cristão. Se você está perdido e o Espírito Santo é o que a aponta a você, não apontará nada mais. Todos os outros ismos e demais, e cristianismo misturado nisso, seja o que for, é como o mundo deslocando-se. Muda essas estrelas, mas não pode mudar a estrela do norte. Tampouco algo pode mudar a palavra de Deus. Ancore-se nela, fique com ela. Agora, a verdadeira fé não se move por credos e doutrinas feitas pelo homem em incredulidade. Fica justamente com a palavra, fé verdadeira na palavra. E em que mais você pode pôr sua fé, senão na palavra? Se Deus disse, ponha seu dedo nisso. É verdade. Não se move. Extrai do livro Conselhos de Deus, a Bíblia, seus atributos, o que ele prometeu. O que ele prometeu, essa é a sua palavra. A palavra produz a si mesma. Tem de ser um pensamento antes de uma palavra. Então, palavra. Então, a palavra é manifesta. E é daí que você extrai sua força. Crendo, pois o Criador... Crendo como ele foi, o Criador que fez o mundo. O Novo Testamento disse aqui atrás, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O mesmo propósito. Que foi isso? Eles estavam duvidando de Deus e doenças e problemas surgiam. E ele levantou a serpente. Para quê? Para a cura deles e para o perdão deles. Foi isso. E bronze representa juízo divino. E Jesus foi essa serpente julgada. Claro, o termo bronze. Agora, depois que ele confirmou a aliança, ou a aliança lhe foi manifestada, isto dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. A palavra dá fé, aquela que tem seios. Isto causa-lhes algo quando a palavra ou quando a aliança é manifestada. Dá fé aos verdadeiros filhos de Deus. Agora sabemos, percebemos que nisto ele foi chamado Elohim. A palavra também na tradução aqui significa Elohim. Acabei de pesquisá-la para ter certeza. Elohim. E Elohim é o todo-suficiente. Ele é El Shaddai, Elohim, o Deus conselho, o todo-suficiente. Ele não precisa de nada de ninguém. Ele é a toda suficiência de vocês. Notem, o mesmo se testifica aqui. Eu estava notando esta tarde, enquanto estudava em Jó. Jó, ele é chamado Elohim. E Jó foi ridicularizado. Zombado, como que retrato de hoje. Mas Jó estava descansando na promessa de Elohim. Depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, descansando em Elohim, independente do que aconteça. Sua esposa veio e disse, você parece muito mal, Jó. E aqui vieram seus consoladores. Oh, está vendo o que aconteceu com você, rapaz? Eu lhe disse que você estava errado o tempo todo. Viu o que aconteceu? Muitas pessoas gostam de criticar pessoas assim. Jó era o melhor homem de seu dia. O melhor homem que Deus tinha na terra era Jó. Ele disse a Satanás, não há ninguém como ele. Amém. Você o observou? Satanás disse, sim, tudo vem fácil para ele. Tire essa proteção e deixa-o comigo. Eu o farei blasfemar contra ti na tua face. Ele fez tudo o que pôde, mas não conseguiu. Jó descansou naquela promessa. Os homens vieram e disseram, agora onde está todo aquele Deus de que você falava? Uhum. Olha o que você crê que ele é isto. Veja o que está acontecendo agora. Mas ele ainda assim descansou em El Shaddai, mesmo sem importar se suas úlceras estivessem irrompendo e sua vida estivesse quase acabada. Ele estava sentado num monte de cinzas, raspando as úlceras. Sua mulher disse, tu, por que não amaldiçoas a Deus e morres? Disse, tu falas como uma doida. Oh, que coisa! O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu confio em Elohim, ainda que ele destrua este corpo, os vermes da pele o devorem, contudo em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. Ele ressurgiu em Mateus 27, quando os santos ressuscitaram, saíram e entraram, mas muito entraram na cidade. Um tipo exato de hoje, ainda esperando, confiando na promessa. Note, depois que ele apareceu neste nome, o nome do Deus Todo-Poderoso. Agora, igreja, agora podemos pegar um pouquinho de doutrina aqui. Pode ser um pouco confuso para vocês. Se vocês não crerem, isso é com vocês. Estamos aqui, só vou falar o que penso. Vocês têm direito de pensar o que quiserem. Mas notem, mas todas estas coisas eram tipos, sombras e exemplos, como a Bíblia disse que era. São tudo isso. E isto é, Deus está tratando com Abraão na jornada, assim como ele tratará com a semente real de Abraão na jornada. Notem, ele trata com os judeus da mesma forma. Tudo começou lá, com aquela promessa da aliança, todas as nações, todos os povos. Notem, depois do aparecimento neste nome do Deus Todo-Poderoso, e foi-lhe revelado que ele era o Todo-Suficiente. Ele não tinha ajudantes, ele não precisava de nenhum secretário. Ele estava sozinho, Deus. Só ele era Deus. E ele apareceu a Abraão neste nome, e enquanto ele aparecia a ele neste nome, e Abraão reconhecia quem ele era, ele mudou o nome de Abraão. Agora, ele chegou à plenitude de crer agora. Estão vendo aonde a igreja chegou? Espero que consigam ler nas entrelinhas. Chegou ao lugar onde ele lhe revelou quem ele era, e então ele mudou o nome de Abraão para que a promessa pudesse se cumprir. Agora, você diz, um nome não significa nada. Então, por que ele mudou o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão? Por que ele mudou o nome de Jacó, suplantador, para Israel, príncipe com Deus? Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Claro, seu nome, certamente. Certamente significa algo. Claro que sim. Se você não tem o nome certo, Deus o mudará se ele o chamou. Sim, Senhor. Notem, ele mudou seu nome aqui agora de Abrão para Abraão, que significa pai de nações. Adicionou o H-A-M, Abraham. Então, ele fez isso para que a promessa completa pudesse se cumprir. E o filho agora, que tinha sido prometido há tanto tempo, podia ser visto ou, em outras palavras, ser revelado. Quando ele mudou seu nome e depois que ele reconheceu quem ele era, ele pode ter pensado que havia um grupo deles, mas ele reconheceu que ele era Elohim, o único Deus. Mas quando ele fez isso, então, ele mudou seu nome. Ele disse, agora, Abraão, já não te chamas Abrão, mas Abraão. Pois um pai de nações te fiz eu. Abraão, agora, ele está em condições agora. Ele está em condições após a revelação de quem ele é. Ele agora está em condições de ver o Filho revelado. O Filho está pronto para vir, para ser revelado. Oh, filhos de Abraão! Notem, ele mudou o nome do seu mensageiro bem no tempo do fim. Justo aos... tinha 99, faltava um ano. E ele mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Mudando o seu nome, acrescentou o H-A-M, que significa pai. Ele deveria ser pai. Pai de uma promessa. Pai, promessa. Oh, se você tem discernimento espiritual, ouça. Depois da revelação do nome dele, de quem ele era, ele mudou o nome dele. Agora, depois da revelação, agora ele feriu a terra. Não há uma comitiva de deuses, há um. Agora é hora da revelação para o filho que foi prometido ser revelado, a semente real de Abraão, da promessa. Vejam, ele mudou de Wesley, Batista, Presbiteriano, Pentecostal. Não sei se digo isto ou não. Vocês não têm de crer nisto, mas espero que me perdoem, pois não quero magoá-los. Mas vejam, nunca houve um mensageiro às igrejas de Deus ao longo de toda a história do tempo que já teve um líder desde as reformas, como o líder que temos hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem ido ao mundo inteiro, estão vendo? E notem, nunca tivemos um homem, nenhum reformador. Tomemos Sankey, Moody, Finney, Calvino, Knox, qualquer que seja, Wesley, Lutero. Não houve nenhum com o nome terminando em H-A-M antes. O único mensageiro que já tivemos nas eras da igreja com o nome terminando em H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. E Graham tem 6 letras, e 6 é o número do homem, o dia do homem. O homem foi criado em Gênesis 1:26, no sexto dia, mas 7 é o número de Deus. O sétimo dia, Deus descansou. Não 6, mostrando que esse G-R-A-H-A-M seria para a igreja que está no mundo, mas A-B-R-A-H-A-M, Abraão, são 7 letras. Diz, números não significam nada. Então você não conhece os numerais da sua Bíblia, estão vendo? Você com certeza entenderá errado agora, certamente. Deus é aperfeiçoado em 13, adorado em 7 e tentado em 40 e jubileus em 50. O que queiram fazer, toda a matemática, a Bíblia opera em matemática. Notem, o sexto é um mensageiro a ser enviado ao mundo. E notem, sétimo é o número de Deus. E notem, neste tempo do aparecimento agora, ou da revelação do Filho, quando vai ser revelado o Filho, eles já reconheceram seu nome, souberam quem ele era. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim. Mas agora chegamos ao tempo em que o Filho prometido está para se revelar. O Filho, o próprio Isaac que foi prometido, está pronto para entrar em cena. E ele não pôde fazê-lo até enviar e mudar seu nome de Abrão para Abraão, porque um pai de nações ele era. Note, Ham, H-A-M, pai, pai de nações. Vejam como isto se alinha com Malaquias 4. Restaurar a fé, de volta aos pais. A semente de Abraão ser restaurada ao tipo de fé que o pai Abraão teve, sua semente real. Malaquias 4 a se cumprir é para restaurar a fé que uma vez esteve lá no princípio, restaurá-la à semente real de Abraão. É uma promessa, é exatamente a promessa. A semente real há de ser revelada e pela semente real, que é a semente real de Cristo. Cristo é a semente real. E a semente é o Espírito Santo que está no coração das pessoas que creem em Deus, que retém a sua palavra e Deus operando através delas, levando a mesma mensagem. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco mesmo em vós. E as obras que eu faço, vós também fareis. Vejam, revelando isto nos últimos dias aqui, como deve vir. Agora, notem o capítulo 18 agora. Logo após o nome ser mudado, Deus aparece para se revelar em carne. Depois que o nome é dado a conhecer, quem ele é, Deus aparece em carne. Abraão, num dia quente, apenas algumas semanas ou meses antes de Sodoma ser queimada, e Isaac entrar em cena. E notem, Abraão está sentado sob o seu carvalho. E Ló está em Sodoma e estão desfrutando dos prazeres do mundo. Ainda assim, ele é o pastor Ló. Talvez tivesse uma boa congregaçãozinha lá. Seja lá o que ele fazia, a Bíblia disse, a iniquidade e os pecados da época afligiam sua alma justa. Deve ter havido, então, muitos Lós modernos, como hoje. Mas ele sabia que não podia dizer nada sobre isso. Então, notem, lá estava ele. Mas Abraão, depois que ele lhe foi revelado, agora Elohim foi quem lhe falar. Agora ele está sentado sob o carvalho. E aqui vem três homens andando como seres humanos. Notem o efeito que a revelação de quem Deus era teve sobre Abraão, o que fez a ele. Depois que seu nome foi mudado de Abrão para Abraão, ele viu três homens chegando e chamou os três de um, meu Senhor, três deles sendo um. Não foi assim com o número seis, Ló. Ele viu dois vindo e disse, meus senhores. A visão e a revelação de Abraão lhe mostraram que ele era o todo-suficiente Elohim. Sua semente está para receber o mesmo. Notem como ele se revelou, como se deu a conhecer, quer ele estivesse certo ou não. Notem, para o verdadeiro crente, o sinal que ele fez, o que ele fez acontecer para fazê-lo saber que aquele era Elohim. Agora, ele disse, meu Senhor, é S-E-N-H-O-R, com maiúscula. Qualquer erudito, vocês sabem disso, qualquer erudito sabe que é Elohim, o Todo-Suficiente. Elohim. Um homem me disse certa vez, o irmão não crê que aquele foi Deus. Eu disse, claro que sim. Abraão disse que era Deus. Ele falou com ele deveria saber. Sim. Oh, ele disse, quer dizer, Deus lá de pé comendo a carne daquela vitela e bebendo o leite da vaca e comendo pão de milho, como queira chamar, lá. Eu disse, ele fez isso. Ora, você não conhece mesmo o nosso Deus. Bem, que coisa, ele poderia... Ora, ele só estendeu a mão. Somos feitos de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica e potássio e cálcio e demais. Apenas 16 elementos. Ele só juntou isso e soprou e desceu caminhando na terra. Eu estou tão feliz por ele ser esse tipo de pai. Mesmo que os vermes da pele destruam este corpo, todavia ele chamará você. Ele prometeu que o faria. Ele é Elohim. Pegou outro punhado e disse, venha cá, absinto, ou como quer que tenha sido, os anjos, e desça, vamos descer e dar uma olhada em Sodoma, ver o que está acontecendo. E Abraão, depois da revelação, ele viu e soube que havia um só Deus. E ele viu e disse, meu Senhor, venha à parte, senta-te, deixa-me lavar teus pés. Agora, ele nunca disse Senhor, e notem, está com maiúscula lá. Qualquer um sabe disso. Tem o diaglota enfático. Vejam, é maiúscula S-E-N-H-O-R. Senhor, Elohim, o Todo-Suficiente. Disse, deixa-me buscar um pouco de água e lavar teus pés e dar-te um bocado de pão. Então, podes seguir teu caminho. Sabem, estou demorando demais aqui. Melhor me apressar. Eu quero chegar aqui e não sei quando poderei. Tenham só um pouco mais de paciência comigo. Pode ser? Notem, Elohim, o Todo-Suficiente, Deus. E ele disse, notem o que ele fez. Agora, dois deles começaram, eles continuaram olhando para Sodoma. E ele disse, acham que guardarei isto em segredo de Abraão? Ele não faz nada até que o revele aos seus profetas. Vejam, ele os faz saber. E ele disse, não vou ocultar isso, visto que ele é abençoado por Deus e vai herdar a terra e tal. Sua semente será, em outras palavras, será pai de muitas nações. Não vou ocultar isso dele. Vou anunciar-lhe. E assim ele disse, começou a revelar-lhe. E ele disse, Abraão, não Abrão. Abraão, onde está tua mulher, S-A-R-A? Como ele sabia? Bem, apenas um dia antes ele era Abrão, um ou dois dias antes. E ela era Sarai, e agora é Sara. E ele é Abraão. Disse, Abraão, onde está tua mulher, Sara? Abraão disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, vou visitá-lo por este tempo da vida. E este filho que foi prometido está pronto para entrar em cena agora. Vocês o terão. E Sara meio que riu consigo e disse, eu sendo velha e ter deleite com meu senhor de novo. E ele, velho, algo assim. Então, porque ela estava com 90 e ele com 100. E então, agora poderia eu fazer isso de novo? E o anjo, mensageiro, Deus em carne humana, disse, por que ela riu? Isso foi uma confirmação. Por quê? Mostrou que a revelação estava certa. Mostrou que aquilo de que ele o havia chamado Elohim estava certo. Porque ele era a palavra. Essa foi a... Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, disse, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. E quando Abraão viu isso, ele teve certeza, então, que poderia chamá-lo de Elohim. Elohim, ele era a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Notem, quando Jesus, a semente real de Abraão, entrou em cena, ele se revelou a semente natural de Abraão, no mesmo sinal. E eles o chamaram de Beelzebu. Isto os cegou aos incrédulos, cegou-os e fez com que blasfemassem e os mandou para o inferno. Mas deu visão eterna aos crentes que foram ordenados para a vida eterna. Notem, Jesus prometeu que nos últimos dias, pouco antes da vinda do Filho do Homem, que ele viria e se revelaria nos dias em que o Filho do Homem estivesse sendo revelado. Esta semente real de Abraão veria o mesmo sinal. Agora notem, quando ele disse, isso é São Lucas 17, 28 e 30, e como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora, Jesus disse isto. Não sou responsável por isto, ele sou responsável por contar, dizer o que ele disse, mas Jesus disse isto. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, notem. Nos dias em que o Filho do Homem estiver sendo revelado, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado à sua igreja, como com Abraão, ele era Deus, ele continuou descendo, confirmou a aliança, reconheceu quem ele era e seu nome mudou. Notem, mudou pouco antes de ele chegar ao monte, olhando para Sodoma, pouco antes do filho prometido vir. Jesus falou do mesmo cenário. Jesus estava lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo e vocês estão lendo. Se querem saber o que foi, consultem e vejam o que estavam fazendo nos dias de Sodoma. Notem, não tanto nos dias de Noé, ele falou das suas imoralidades, como estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Mas em Sodoma! Agora, não há mais água. Deus prometeu isso pelo sinal do arco-íris. Ele nos dá um sinal. Ele sempre dá sinais. O arco-íris, ele sempre se lembra dos seus sinais. Sempre leal a ele através dos anos. Nunca deixa de dar aquele sinal do arco-íris. Ele sempre dá seus sinais. Notem. E nesse sinal, ele prometeu, não mais com água destruir o mundo, mas disse que queimaria. E notem Jesus aqui dizendo, como aconteceu nos dias de Sodoma, o mundo gentil ia ser destruído. Sodomitas. Agora vejam a moral das nações, vejam a moral de uma igreja, exatamente como Ló. Vejam o que há entre eles. Um homem, G-R-A-H-A-M. Condenando-os, esses políticos, para a igreja natural. Agora, na igreja espiritual, há sempre três tipos de pessoas, ou seja, crentes, incrédulos e manufaturados. Há desses em todo grupo. Se sentissem a pressão que senti, vocês saberiam que eles estão aqui esta noite. Dessa forma, você e todos os três. Notem, aí está, sempre há esses três tipos em todo lugar. Agora, se vocês virem que era para ser a mesma coisa quando fosse para o Filho do Homem ser revelado, a semente real de Abraão, por Cristo, Cristo é a semente real. Quando ele estiver sendo revelado nos últimos dias, Agora, posicionalmente, o mundo está na posição exata, pois o Filho que ressuscitou no Oriente se põe no Ocidente. E foi um dia sombrio, fizeram organizações, denominações. Mas haverá luz ao cair da tarde, disse o profeta Jeremias. Agora, e nos dias em que esse Filho, ele sai de trás das nuvens da denominação para se revelar, ele disse que o mundo se encontraria exatamente como nos dias de Sodoma e o Filho do Homem se revelaria de novo ao seu povo. Vejam como ele revelou isso à semente de Isaac. Vejam como ele vai revelar isso à semente real. A noiva real, a rainha é a semente real. Como Deus tirou uma nação de uma nação no Egito, ele está tirando uma igreja de uma igreja, ou uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. E o remanescente da semente da mulher é o que sobrou. Há choro e gemido e ranger de dentes, porque não tinham azeite em suas lâmpadas, o Espírito Santo, sempre representado. Lá estão eles. A posição está correta. E agora, olhem para cima no monte. Agora, a igreja, Abraão, Ló, sodomitas. O mundo, a igreja, o eleito, a igreja, a noiva, tirada da igreja. Encontramos-nos na posição certa. O mundo está no embalo certo para isso. Perversão. Tudo está pervertido. Isso é, eu lhes direi, está tudo híbrido. Eles, vindo, vi um grande cartaz que dizia milho híbrido. Ora, não é bom. Não, isso deve fazer vocês, ateus, pularem. Quando Deus disse cada semente, produza a segunda a sua espécie. E pode-se hibridar milho e torná-lo um milho de melhor aparência, mas não se pode voltar a plantá-lo. Não há vida nele. E foi assim que fizemos com a igreja. Nós a tornamos bonita e a decoramos com enfeites denominacionais, mas não tem vida em si. Ela não consegue produzir essa evidência bíblica de novo, está vendo? Não consegue produzir a evidência da ressurreição de Cristo. É uma hibridação. Pessoas mais bem vestidas, mais bem pagas, denominações maiores, mais ricas da era de Laodiceia. Exatamente. Rico, de nada tenho falta. Não sabes que és miserável, desgraçado, cego e pobre. Nu, e não o sabes. Se um homem soubesse que está nu, você poderia falar com ele, mas quando ele não sabe, essa é uma condição horrível, lamentável. Não despreze o povo, mas tenha misericórdia. E se fosse você nessa condição, e se a palavra não lhe tivesse sido revelada, o que você faria? Que mais importaria se seus olhos estivessem tão cegos que você não pudesse vê-la? É uma cena deplorável. E exatamente, posicionalmente, não se pode encostar um dedo nisso. Lá está exatamente o que ele disse que aconteceria. Haveria estes sinais nos últimos dias. Vejam onde eles se encontram. Exatamente. Agora, notem, hibridando. Sabem, se há algo que eu... Pega-se, como se pega um jumento e o cruza com um cavalo, uma égua, melhor dizendo, e o que se obtém? Obtém-se uma mula. Mas essa mula não pode se reproduzir de novo, estão vendo? Deus disse, cada semente produza segundo a sua espécie. Agora, de onde vem sua evolução? Seu próprio projeto condenou aquilo em que você dizia crer. Deus disse, cada semente produza segundo a sua espécie. Ele não pode se reproduzir. Não, não. Acabou-se. E acho que a mula é uma das criaturas mais ignorantes que já vi. Não se consegue ensinar-lhe nada. Ela fica lá com aquelas orelhonas compridas, sabem? E esperará até o último minuto da vida para lhe dar um coice antes de morrer. Ela só... Não se consegue ensinar-lhe nada. Faz-me lembrar. Ela fica lá e você lhe diz coisas... Faz-me lembrar de umas pessoas que afirmam ser crentes hoje. Orelhonas compridas ficam lá e... Os dias dos milagres já passaram. Ela não sabe de onde veio. Ela não sabe nada sobre isto. A única coisa que sabe é algum credo de igreja. Mas deixe-me dizer-lhes, tenho respeito por um puro sangue. Ora, ele pode lhe dizer sobre seu pedigree. Ele pode lhe dizer quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi sua avó, seu avô. Ele tem pedigree. Assim é com os cristãos com pedigree. Podem ir ao livro de Atos e ver de onde vem um cristão com pedigree, nascido do mesmo espírito, a mesma coisa, agindo da mesma forma, com os mesmos perseguidores, jumentos e cavalos pastando juntos. Isso mesmo, aí está. Todavia, é preciso ter isto. Este é um dia híbrido. Vi um artigo nas seleções não faz muito. Continuam alimentando as mulheres com esta carne híbrida e tal. Elas não podem ter seus bebês. Elas estão mudando. Estão ficando com os ombros mais largos e os quadris mais estreitos. Ora, vocês sabem que o homem sempre se destrói pela civilização. Voltem para Deus, creiam em Deus, voltem para a semente original, voltem e creiam nela. Vocês leram minhas fitas, vocês têm minhas fitas, melhor dizendo, acho que já ouviram sobre a semente original e a árvore noiva, e essas coisas que são verdade. O Senhor sabe disso, como essas coisas são preditas, meses e meses. Vocês, os que vêm aqui, é pouco do que vem acontecer. Perguntem às pessoas que me acompanham, perguntem se já falhou. Diz sobre pessoas, terremotos, coisas que vão acontecer. O Espírito Santo nos diz, está certo? Há homens que têm estado... Claro, e de diversas pessoas, como Marilyn Monroe, muito antes dela morrer, disseram que ela se suicidou. Não se suicidou, ela morreu de infarte. Com certeza, este homem, este lutador, a linha imaginou na Alemanha. Todas essas coisas, milhares de coisas, perfeitamente exatas todas as vezes. Não pode ser nada mais que o Espírito Santo. Estão vendo? Estão vendo? Ele prometeu. Ele mostrou sete coisas em 1933 que aconteceriam. E agora cada uma delas aconteceu, exceto duas coisas, perfeitamente, exatamente. Até como o presidente Kennedy seria eleito. Está bem ali nos meus livros agora, anunciado 33 anos atrás, exatamente. Como que a linha Maginot seria construída 11 anos antes de ser construída. Como Hitler se levantaria e o fascismo e o nazismo e tudo. Tudo se juntaria em comunismo, e o comunismo destruiria o catolicismo. E acontecerá, sim, não importa o que façam. E mostrou, disse que haveria um concílio ecumênico, e como todas as igrejas se uniriam e formariam a imagem chamada a marca da besta. Você os vê a caminho agora mesmo. Exatamente certo. Tem de acontecer, pois nunca deixou de acontecer. Qualquer um que soube disso, qualquer um, pegue-os em todo o mundo. Nunca falhou uma vez. Meses e anos antes do tempo, é perfeitamente exato. É Deus entre vocês, pessoal. Deus em nós, o Espírito Santo. Notem, Jesus disse que a semente real seria identificada pela mesma coisa aqui em Lucas, capítulo 17. Oh, voltem, ó dispersos, de suas denominações para o que é seu. Qualquer um de nós pode crer que Deus, se creem em Deus, vocês sabem que Deus cura o doente, não há dúvida. Ora, se não creem nisso, sabem, diziam naqueles dias, Jeová, sabemos que ele pode curar, mas não pode salvar. Agora, ele pode salvar, mas não pode curar. Vejam, o mesmo diabo, a mesma coisa. Ele é tanto o salvador quanto o curador. Ele é Jeová Jiré e Jeová Rafá. Oh, voltem, lembrem-se, ele prometeu esta posição de tudo encontrar-se exatamente como está agora, quanto ao que aconteceria. Ele disse que aconteceria e tem de acontecer. Pessoal, sinto muito. Eu o segurei até tarde agora. Inclinemos a cabeça só um minuto. Vou concluir isto, talvez amanhã à noite. Tenho mais umas 6 páginas de anotações aqui. Inclinem a cabeça só um momento. Sejam reverentes, todos. Vocês podem discordar de mim. Vocês têm direito a isso. Tenho direito de expressar o que penso. Tomei a escritura. Agora, não importa o que eu diga, se Deus não sustentar, então o Urim Tumim não está funcionando. Então é recusado. Não importa quão bom pareça e quão real pareça, o Urim Tumim tem de mostrá-lo. A semente tem de ganhar vida. Se não ganhar, então não foi assim. Agora, para a cura, tentei-lhes dizer que não sou curador. Há muitos homens que se dizem curadores. Então há um monte de críticos que chamam homens de curadores. Isso só para criticar. O coração deles não está certo com Deus. Estão vendo? Qualquer um sabe que nenhum homem pode curar o outro. Deus cura a enfermidade. Se Deus decretar sua morte, ore o quanto quiser e o hospital lhe dê uma injeção de fluido todo dia e você morrerá do mesmo jeito. Se eu cortar minha mão esta noite e ficar aqui com a mão cortada, não há remédio no mundo que possa curar minha mão. Não temos remédio que cure. Nenhum remédio cura. Qualquer médico lhe dirá isso. Só mantém limpo enquanto Deus cura. Não pode construir tecido. Se eu cortar minha mão e... Oh, você diz, sim, irmão Branham, há remédio para curar isso. Muito bem, quero saber qual é. Deixe-me mostrar-lhe. Se eu cortar minha mão e cair morto aqui, um médico poderia vir e embalsamar meu corpo e me fazer parecer natural por 50 anos, costurar minha mão e me levar lá e me dar uma injeção de penicilina todo dia. E daqui a 50 anos, esse corte estaria como quando foi feito? Se o remédio foi feito para curar um corte, por que não o cura? Qualquer remédio que cure um corte em minha mão curaria um corte neste púlpito, curaria um corte em meu paletó. Se curasse um corte, curaria um corte, não importa onde estivesse. Bem, você diz, ora, o remédio foi feito para seres humanos. Então, por que não cura? Bem, você diz, a vida saiu de você. Então, há outra coisa além do remédio que cura. É vida, claro, e vida é Deus. Com certeza é. Todavia, alguns são pecadores, são pervertidos com isso, mas ainda assim, vocês são a imagem de Deus. E a vida que vocês têm é a que Deus lhes deu. Vocês sabem disso? Não, pois Deus é o curador, a vida é o curador. Vocês creem nisso, vejam. Já vi tanto ser feito. Agora, vamos aceitá-lo. Vocês não querem? Antes de fazermos isso, gostaria de saber quantos aqui estão convencidos antes, se são novos aqui, nunca estiveram aqui antes, que creem que Ele é o Filho de Deus. E por meio disso, a mensagem, esta noite, somente a palavra, antes mesmo que Ele faça algo, que vocês creem nela e querem que eu me lembre de vocês em oração, queiram levantar a mão. Oh, Deus os abençoe. Oh, que coisa! 300 ou 400 mãos. Deus os abençoe. A fé é pelo ouvir, ouvir da palavra. Eu disse isso porque a semente achará favor com Deus. Acho que agora, em vez de formar uma fila de oração aqui, só vou lhes pedir que orem. Deixe-me dar-lhes uma escritura primeiro. O que fazemos tem de ser bíblico. Tem de ser bíblico. Deus não honra mais nada. Deus não honra uma mentira. Vocês sabem disso. Vocês não poderiam atribuir isso a Ele. Ele não honra mentiras. Ele só honra a sua palavra. Mas Ele prometeu que a minha palavra não voltará a mim vazia. Ela fará aquilo para que foi proposta. E vemos a palavra que está designada para hoje. Não importa quanta incredulidade se levante no arraial, Deus honrará a sua palavra quando achar fé por meio da qual honrá-la. Agora, em algum lugar do edifício, quero que tomem esta escritura. Hebreus capítulo 3, creio que é. A Bíblia disse que Ele é o sumo sacerdote, agora mesmo, que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. E vocês que levantaram a mão, quero que, assim que o culto esteja terminando aqui, quero que venham e fiquem de pé aqui em volta e recebam oração. Aceitem a Cristo como seu Salvador. Vão a uma das boas igrejas por aqui. Não importa onde esteja alguém que pregue o Evangelho. Vão a elas e peçam o batismo cristão. E o pastor os levará a partir daí. Ele é um homem de Deus. Foi chamado para ser um homem de Deus. Ele os levará daí em diante. Apenas, se estivesse aqui, nesta cidade, eu pertenceria a uma destas igrejas aqui. Eu iria a elas, essas que creem no Evangelho. Eu estaria lá, certamente, eu me identificaria com elas, pois é o que você precisa fazer, e é isso o que precisa fazer. Agora, se ele é sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, ele teria de agir tal como agiu ontem. Agora, notem, uma pequena mulher tocou a roupa dele uma vez, e ele se virou e soube o que ela tinha. Ele disse que sua fé a salvou, e ela sentiu dentro de si. Ela não se esforçou para provar isso. Ela não tinha de provar. Você não prova as coisas, você crê em Deus, entende? Você não prova Deus de modo algum. Você não pode provar para salvar sua vida que há um Deus só saindo aqui e dizendo, deixe-me vê-lo. Veja, você tem de crer nele. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Amor, gozo, fé, longanimidade, paciência, mansidão. Vejam, tudo sobrenatural. Nós olhamos para coisas que não se pode ver com o olho natural. E Cristo está aqui esta noite. Ele prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí estou, eu de novo. Ele está aqui. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ore e diga, Senhor Jesus, estou doente, ou seja, do que precisar. Eu estou necessitado e eu quero que tu, amado Deus, tenhas misericórdia de mim e me cures e me tornes são. E agora, se eu tiver fé suficiente, Senhor, para te tocar, eu sei que o irmão Branham não me conhece, sou desconhecido, e sei que ele não me conhece. Agora, se esse homem me disse a verdade, o que eu creio que sim, pois vem direto da tua palavra. Eu ali vejo que parece perfeitamente certo. Agora, confirma, afirmo ser uma semente de Abraão através de Cristo. Afirmo ser a semente real. Crendo em Jesus Cristo, a semente real, e creio ser parte da sua noiva, sua igreja que ele vem buscar. E estou doente e necessitado. Por favor, Senhor Jesus, deixa-me tocar tua veste. E confirma para mim, falando através do irmão Branham, como ele prometeu que seria, como aconteceu nos dias de Sodoma. Apenas permite-lhe dizer-me o que estou pensando, pelo que estou orando, o que quero, quais são minhas necessidades, algo sobre mim. Faça isso. Faça apenas isso. Pai Celestial, agora está tudo em tuas mãos. Agora só posso fazer isso, ou qualquer outro homem só pode dizer o que tu disseste aqui, a verdade. Agora confirma, Senhor, que é a verdade. Eu falei de ti. Fala que eu disse a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero que vocês apenas creiam, apenas tenham fé. Agora, ninguém se mova em volta, apenas se sentem bem reverentes. Quero que imaginem, de pé diante de vocês, aqui em algum lugar, Cristo ressuscitado dentre os mortos, atravessou as paredes certa vez, comeu pão e disse, tocai-me, sou carne e ossos, e desapareceu bem diante deles. Agora, ele prometeu que apareceria nos últimos dias na forma de carne humana de novo, na carne de vocês, como ele fez nos dias de Sodoma. Deus, que era Cristo, manifestado em carne, agora em sua igreja, sua noiva. Veja, eles estão se unindo. É tempo de união. Igrejas estão se unindo, nações estão se unindo, e a noiva e Cristo estão se unindo. Vejam, é tempo de união. Agora, apenas creiam. Simples. Não tentem ficar nervosos e forçar algo, pois não recebem nada. Apenas digam humildemente, Senhor, eu creio. E alguém faça só isso, e agora eu... Quantos estão sentados diante de mim, principalmente? Agora, conheço estes homens aqui e estes aqui. Conheço alguns sentados aqui. E aqui, bem na minha frente, vamos nos consagrar neste grupinho aqui em algum lugar. Quantos nunca viram Cristo se dar a conhecer assim por... Vejamos suas mãos, que nunca viram. Acho que todo mundo já viu. Muito bem. Orem agora. Agora, sejam reverentes. Não sei se ele o fará. Não tenho como dizer isso. Cabe a ele. Isso os fará crer bem forte. O Senhor ouve isso. Ele conhece tudo. O homem sentado bem ali, sofrendo de hérnia. O Senhor crê que Deus curará essa hérnia? Crê? Somos desconhecidos um do outro, suponho, o Senhor e eu. Não o conheço, nunca o ouvi. Mas se é sobre isso que estava orando, levante a mão. Se é isso, levante a mão. Este homem sentado... O Senhor crê que... Quando André disse a Simão para vir ver que tinham achado o Messias... E quando ele chegou à presença do Senhor Jesus, sendo que o Senhor está em contato com algo agora, sua oração. Veja, ele lhe disse quem ele era. O senhor crê que Deus poderia me dizer quem é o senhor? Se crer, ele pode dizer. Isso o incentivaria a crer de todo o coração? Faria o mesmo ao restante de vocês? Agora, o homem levantou as mãos, indicando que tudo o que lhe foi dito, eu não sei, terei de tocar a fita, vejam. Seja o que fosse, estava certo. Não é mesmo, senhor? Muito bem. Seja o que for, está certo. Senhor Shepherd, creia de todo o coração. Se tu podes crer. Agora, isso não foi nada mais do que o que ele disse. Teu nome é Simão, filho de Jonas. Agora, se vocês somente crerem, só precisam disso. Estão vendo? Agora, o que é isso? Ele prometeu isso. Ele deu essa promessa. Isso mostra que ele está aqui. Não só em mim, ele está em vocês. Ele está em seu corpo de crentes. Senhorinha, chorando e orando de cabeça baixa, sofrendo de câncer. Se não temer e crer, Deus a curará se puder crer. Ela vai deixar passar, com certeza. Senhora Hood, creia de todo o coração agora que Jesus Cristo a cura e pode ter o que pediu. Agora, vai crer de todo o coração? Amém. Sentada bem aí ao seu lado está uma senhora que tem problema de estômago, problema de coração, complicações. Se crer de todo o coração, a senhora pode ter sua cura. A senhora crê de todo o coração, aceita isso? Aceita? Muito bem. Aquele homem lá com hemorroidas, o senhor crê que Deus pode curar essas hemorroidas e deixá-lo são? Levante-se. O que você acha disso, sentado ao lado dele aí com uma hérnia? Você crê que Deus pode curar essa hérnia e deixá-lo são? A senhora próxima do seu braço está sofrendo de dor de cabeça. Passou agora, não passou? Veja, sua fé fez isso. É só o que tem de fazer, é apenas crer. Aqui está uma senhora, aqui com diabetes. Crê que Deus a curará, senhora, sentada aí com diabetes? Crê que Deus pode me dizer quem é? Crê? Senhora Robinson, esse é o seu nome. Ponha a mão sobre ele aí por causa dessa hérnia. Talvez Deus também o cure, se o senhor crer. O senhor crê? Muito bem, senhor. A senhora sentada ao seu lado, coloque a mão sobre ela, senhor. Ela está com neurite. A senhora crê que Deus curará a neurite e a deixará sã? Creia, a senhora também pode ter sua cura. A senhora tem de crer. Agora, isso é confirmação. Deus fez a promessa. Agora, quantos creem que Cristo está aqui? Vocês creem? Agora, todos que queiram na presença dele agora, que queiram misericórdia dele, que queiram misericórdia para sua alma e queiram aceitá-lo agora, enquanto estão em sua presença, identificar. Agora, eu, um homem, pode vir aqui com cicatrizes de cravos nas mãos e marcas de espinhos e dizer, eu sou o Senhor. Qualquer hipócrita pode fazer isso, mas a vida, o corpo do Senhor Jesus está sentado à destra da majestade. Quando ele vier, não haverá mais tempo quando esse corpo retornar à terra. Mas seu espírito está aqui, sua vida está dando evidência de que ele está aqui. Estão vendo? Eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. E vocês que querem misericórdia dele agora, poderiam ficar de pé para uma palavra de oração por todo o edifício. Vocês que, seja onde estiverem, poderiam ficar de pé. Deus os abençoe bem aí atrás. Isso mesmo, continuem se levantando, fiquem de pé. Só quero que façam isso. Levantem-se só por um minuto para a oração. Se vocês se levantarem por ele, se estão envergonhados dele agora, ele se envergonhará de vocês diante do Pai. Se estão dispostos a confessá-lo agora, ele os confessará diante do Pai. Agora quero aceitar a Cristo como meu Salvador. Quero que ele me encha com seu Espírito neste instante. Eu o quero. Fiquem de pé só por um momento para a oração, por favor. Levantem-se. Isso mesmo. Sinto-me guiado a fazer isso, Este é um apelo ao altar. Levantem-se. Não temos altar para que venham. O altar é o seu coração. Apenas afastem toda a incredulidade e saibam que Ele está aqui agora. Fiquem de pé, vocês que querem aceitar a Cristo agora mesmo, na presença divina que vocês sentem que está vindicada agora. Agora, vamos inclinar a cabeça. Senhor Jesus, eles são teus. Tu disseste, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E agora, segundo a ciência, eles nem poderiam levantar a mão. A lei da gravidade diz que nossas mãos devem ficar abaixadas, mas há uma vida neles, e essa vida foi trazida para perto da vida eterna, Cristo. E tomaram uma decisão no coração, que estão fartos do mundo, e levantaram as mãos, e ficaram de pé, desafiando a lei da gravidade, indicando que há vida ali. Assim, desafiamos a lei do mundo e a incredulidade. Em nome de Jesus Cristo, eles são teus. São dádivas de amor do Evangelho. São memoriais da mensagem esta noite e a tua grande presença conosco. Põe seus nomes no livro da vida do Cordeiro lá, Senhor. Rogamos que cada um deles esteja lá como teus filhos, teus amados. Enche-os com o Espírito Santo de Deus no coração. Que a vida deles seja tão repleta do poder do Deus Todo-Poderoso. Que deles fluam humildade e amor e benignidade e mansidão e um zelo em ver outros salvos que, uma vez estiveram na condição deles, concede, Senhor. A única coisa que podemos fazer, Senhor, é crer. E eles ficaram de pé como um memorial de sua crença. E agora, com a minha fé e a fé deles juntas, nós as colocamos no teu altar, pela fé. E eles são o sacrifício que encontra-se lá, esperando pelo Filho de Deus sacrificado, aceitá-los em seu reino. Concede, Senhor, que agora mesmo sejam teus, em nome de Jesus Cristo. Agora, vocês que creem nele de todo o coração, que estão de pé, levantem a mão e digam, creio nele, eu o aceito agora mesmo como meu Redentor e busco o batismo do Espírito Santo. Levantem a mão. Deus os abençoe. Agora, podem se sentar. E quero que se dirijam a alguma igreja agora, de imediato. Amanhã à noite, teremos uma reunião para o batismo do Espírito Santo. Amanhã à noite, aqui mesmo, neste local. Agora, há muito fanatismo que chamam de batismo do Espírito Santo, mas não significa que não haja um verdadeiro Espírito Santo. Há um verdadeiro e genuíno Espírito Santo de Deus, independente disso. E creio que ele se encontrará conosco aqui amanhã à noite. Agora, quantos neste local estão convencidos de que estamos no tempo do fim? Quantos estão convencidos de que esta é a verdade, de que a palavra deve ser assim nos últimos dias? Levantem a mão. Quantos de vocês são crentes? Acenem com as mãos. Muito bem, Jesus disse estas palavras. Estes sinais seguirão aos que crerem, se você é crente. Agora, quantos estão necessitados de Cristo no corpo? Levantem as mãos. Muito bem, vocês, crentes que estão sentados ao lado deles, ponham as mãos uns sobre os outros. E da maneira que vocês oram em sua igreja, orem assim aqui. Não ore por si mesmo. Ore por eles. Eles estão orando por você. E a Bíblia disse, porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, ore da maneira que você ora e com uma promessa. Senhor Jesus, eles são teus. Recebe-os em teu reino e cura cada um, Senhor, e estes lenços. Em nome do Senhor Jesus Cristo, concede, Senhor. Satanás perdeu o seu domínio. Que o poder do Deus Todo-Poderoso cure cada um.